Se você está com a sua Bíblia, levante a palavra de Deus na sua mão e vamos citar, levante bem alto a palavra de Deus e vamos citar esse texto de 2 Timóteo 3,16. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude nesse instante a sermos honestos no nosso relacionamento contigo. Pai, que nós não torçamos as Escrituras em nada, mas que nós dependamos inteiramente do Teu Espírito Santo e da Tua graça. Derrama sobre nós o Teu poder, derrama sobre nós a Tua bondade, e que nós nos curvemos diante da Tua autoridade. Nós estamos aqui por Tua causa, Senhor, porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos escolheu. Somos frutos do Teu amor em Cristo Jesus. E nesta noite, que o Senhor nos ajude a acolhermos a Tua palavra no nosso coração. Que nos esvaziemos de nós mesmos e que ao longo desta explanação, o Senhor faça mover o Teu Espírito em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero compartilhar com vocês esse tema. Deus não se esquece dos esquecidos. Vocês receberam essa folhinha, então vocês poderão guardá-la, porque durante a semana vocês poderão usá-la com alguém, se de fato ela for útil. E vocês poderão compartilhar a ideia que aí está. Deus não se esquece dos esquecidos. Você alguma vez já se sentiu esquecido por alguém? Quem? Levante a mão. Qual foi a sua sensação? Você gostava tanto de uma pessoa ou de uma família, você sempre esteve junto, mas num determinado instante, essa família sequer se lembrou de você, ou essas pessoas se lembraram de você, e você se sentiu triste. Não é? A vida é assim. Por outro lado, às vezes você pode estar se equivocando. Você se sente esquecido, mas não é. O seu temperamento faz com que as pessoas se sintam, ou melhor, o seu temperamento faz com que as pessoas tenham um bloqueio. Correto ou não? E você chama de esquecimento. Nós temos os dois lados. Temos pessoas que não querem saber da gente. Nós os ajudamos. E quando nós precisamos da ajuda deles, eles não estão lá. E você tem uma tendência para sentir a mágoa. Mas às vezes, nós provocamos o afastamento das pessoas por causa do nosso temperamento. Não é isso? E nós achamos que as pessoas injustamente não gostam de nós. Mas elas estão o quê? Com um pé atrás. Porque o nosso temperamento as afugenta, as assusta. Mas nos dois casos, nós precisamos lidar com coisas que estão dentro de nós. E Deus precisa intervir em nossas vidas. Mesmo quando injustamente somos deixados de lado, ou justamente, não importa, nós precisamos ser tratados. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos esperar muita coisa das pessoas. E nós também não podemos esperar muita coisa de nós mesmos. Mas podemos esperar tudo de Deus. Por isso, eu quero falar hoje nesse texto, em Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro, o defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Deus não se esquece dos esquecidos. Eu quero que vocês entendam que as grandes celebrações dos céus em honra ao nosso Deus não impede de vir a nós, nos tocar e de nos levantar para a vida. Por quê? Porque Deus não se esquece dos esquecidos. Em algum momento de nossas vidas, nós fomos tocados por Ele. Em algum momento, quando dizíamos: "Nada mais vai acontecer, nada mais pode acontecer, nada pode se arrumar", veio Ele e nos tocou com Seu poder. E numa ação extraordinária, que você naquele momento não conseguia explicar, Deus com todo o seu poder tocou na sua vida e fez uma reviravolta. Uhul! Foi bom demais, não é? Você se lembra do dia em que você se encontrou com Cristo? Você se lembra do primeiro dia que Jesus tocou você? Quem se lembra? Levante a sua mão. Se você se lembra com alegria, diga amém. Amém. Diga: "Eu te amo, Jesus." Glória a Deus. Eu não sei como foi. Se você foi à frente, se levantou a mão, se foi numa conversa, se foi numa oração, se foi sozinho, não importa. Alguma coisa aconteceu de extraordinário e o seu coração amoleceu, a sua alma se quebrou, a sua mente se abriu. Você viu o céu todinho entrando para dentro de você. venha a nós o vosso reino. Ele veio. Ele tocou. Deus, nesse instante, está lá sendo entronizado, celebrado, honrado, louvado por inumeráveis anjos. Existem serafins que estão voando sobre o seu trono e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus não precisaria se importar conosco. Mas Ele é um ser. Não dá para entender muito bem, mas Ele é assim. A Bíblia diz que Ele é assim. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe todas as coisas, Ele está em todo lugar e Ele pode qualquer coisa. Ele pode qualquer coisa. Porque Ele é poderoso. Deus olha para a terra e Ele busca e Ele vê corações necessitados de salvação. Pessoas que estão precisando de ajuda. Pessoas que estão precisando do seu amor e da sua bondade. Ele olha para igrejas que estão precisando se reavivar. Ele olha para cristãos que estão precisando serem tocados de novo por aquela glória. E as pessoas se abrem para Ele e Ele não perde chance. Ele vem e visita e toca. Ele passa pelo meio das pessoas, vai tocando e Ele traz consigo os seus anjos. Ele derrama sobre estas pessoas o seu Espírito Santo. Enquanto muitas igrejas estão simplesmente colocando quadros, tapetes, criando regras, Deus está buscando pessoas cujos corações estão quebrados. Pessoas que realmente se sentem abandonadas, até mesmo pela própria religião. A religião é o maior mal que existe. Ela destrói a nossa fé. Ela impede que nós sejamos dirigidos pela graça de Deus. Existe agora alguém que está pregando em algum lugar, que gostaria de falar pelo poder do Espírito Santo, mas ele é obrigado a pregar alguma coisa que lhe mandaram de algum escritório qualquer. Existe um lugar em que as pessoas estão sentadas esperando uma palavra de Deus, de libertação, que os levante, que os ponha de pé, que os faça experimentar a grandeza dos céus, mas eles são obrigados a ouvirem o quê? A mesma ladainha, domingo após domingo. Existem pessoas que têm medo da experiência com Deus. E eles dizem, nós somos cultos. Só que a Bíblia diz que mesmo as pessoas cultas, quando são tocadas por Deus, se transformam em loucas. Porque Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. E Deus escolhe os que não são para confundir os que pensam que são. Quando você olha para a sua experiência, você sabe que foi tocado por Deus. Porque você não poderia se tornar no que é, se Deus não tivesse tocado você. Se o Espírito Santo não tivesse jogado sobre você toda a graça do céu. Mas você ainda pode rejeitar tudo isto. Espero que não rejeite. Você ainda pode perseverar sobre essas coisas, e espero que persevere. Nós precisamos estar sempre dizendo, Pai, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Como eu gostaria de ir ao céu. Deve ser algo maravilhoso estar lá. Olhar aquele trono. Olhar aquelas ruas, se é que já existem, reluzentes. Aqueles anjos vestidos de branco. Quando Deus fala, é como voz de trovão. A iluminação é como um raio, ou raios. Os instrumentos, palmas. No céu não existe silêncio. Os anjos dançam, outros pulam, outros aplaudem, outros gritam, outros tocam, outros voam e cantam. Todos cantando o quê? Berrando o quê? Clamando o quê? Louvando o quê? Dizendo o quê? Santo! Glória! Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Criador que ama! E às vezes nós encontramos algumas igrejas onde os homens dizem, silêncio, silêncio uma ova. Se no céu existe uma explosão, nós também vamos explodir, porque vem a nós o teu reino. Nós também precisamos estar alegres. O céu é um lugar de beleza. Mas você sabe que um dia, um anjo tentou destruir aquele lugar. Não é? E ele foi expulso de lá. Lúcifer. A igreja é o Éden de Deus. É um lugar de prazer, de deleite. E um dia Satanás tentou estragar isso. Satanás entra na igreja, planta o joio. Ele tenta estragar a beleza de Deus. Promovendo incredulidade, infidelidade, frieza. Ele coloca no coração das pessoas, não, você pode viver assim. Mas Deus está dizendo, não, você não pode viver imoralmente. Você nunca será uma pessoa feliz vivendo assim. E você irá para o inferno vivendo assim. Jesus disse que as pessoas que vivem segundo a voz daquele que atrapalha, do inimigo, é homicida. É tão homicida como ele é. Porque Satanás foi homicida desde o início. Ele é o pai da mentira. E nós servimos a um Deus grandioso, poderoso. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. As pessoas pegaram a religião e tiraram a grandeza de Deus e colocaram a grandeza do homem lá. Então nós ficamos escolhendo igrejas. Onde tem os ornamentos que nos agradem, onde tem as cores que nos agradam. Quando na verdade nós deveríamos estar no lugar sabendo que Deus nos levou para lá. Se for em cima de cascalho, será em cima de cascalho. Se for em cima de serragem, vai ser em cima de serragem. Eu me lembro que quando nós íamos à igreja, tinha uma igreja que nós íamos que era serragem. Todo domingo se jogava serragem lá. E era duro porque ela entrava dentro dos sapatos, já imaginou? E nós começávamos a orar. E algumas pessoas até pulavam, se alegravam, mexia com a serragem. E às vezes as pessoas diziam, vamos nos ajoelhar em cima da serragem. E ninguém reclamava. Porque Deus estava agindo no nosso coração. Nós percebíamos que não éramos esquecidos, que nós éramos lembrados por Deus. Existia um espírito de alegria, acontecia milagres ali, libertações fantásticas. Deus não depende da beleza humana. Nós faremos o melhor que pudermos. Mas se não pudermos, isso não significa que Deus não irá nos visitar. Se você não tiver a melhor roupa para estar aqui no domingo, você pode dizer, então eu não vou. Venha como você está. Eu já não tenho meu sapato, ele soltou a sola, então eu não vou. Venha descalço, venha de chinelo, havaiana. Mas venha! Venha para buscar, junto com os irmãos, a Deus. Não deu tempo para ir no cabeleireiro. Se dane. Eu me lembro dos cultos que a gente tinha, era o culto de derrubar coque. As mulheres se penteavam toda e depois se estremeciam toda na reunião e o coque caía. Não havia grampo que segurasse. Não havia grampo. Suava. Todo o preparo do cabelo com suor acabava tudo. Deus diz, filho, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Muito bem. No texto que lemos, nós percebemos que Jesus toma uma decisão estranha. Ele deixa Cafarnaum, onde morava, e estava sendo aceito por todas as pessoas. Ele estava se tornando famoso. Era o melhor lugar para se ficar. Então ele empreende uma viagem de um dia, andando a pé, até a aldeia Naim, um lugar esquecido, com seus discípulos e uma grande multidão. Ele não falou nada para ninguém. Ele começou a andar, seus discípulos foram com ele, e a multidão começou a caminhar com ele, e a caminhada foi se alongando, se alongando, se alongando. Um dia. Saindo de um lugar cosmopolita, saindo de um lugar onde podia se ter de tudo, onde existiam pessoas para ele falar, doentes para curar, mortos para ressuscitar. E ele começa a viajar durante um dia com seus discípulos e uma grande multidão. Não é estranho? Não é estranho? Jesus sabia que era uma ação do Espírito de Deus para que ele fosse a Naim. Pois o Espírito Santo sempre mostra qual é a verdadeira vontade de Deus. Se você não buscar o Espírito Santo, você nunca irá saber qual é a vontade de Deus. Você diz, mas Walter, eu leio a Bíblia. Isso não importa. A Bíblia é muito extensa. E é bom saber o que está nela, é bom decorar textos, porém, você nunca saberá o que deverá ser feito se o Espírito de Deus não guiar sua vida.
Você não saberá nem quando falar, nem quando parar de falar. Você não saberá quando levantar as mãos, quando baixar as mãos. Você não saberá nem orar como convém. Sem o Espírito Santo, você não sabe nem o que está fazendo aqui. Sem o Espírito Santo, você não entende nem por que está trabalhando, onde está trabalhando. Sem o Espírito Santo, você nem sabe por que casou com quem casou. Sem o Espírito Santo, você não entende por que as coisas estão acontecendo na sua vida do modo que estão. Você pode ler a Bíblia, você pode conversar com pessoas, mas sem o Espírito Santo, você não tem força. Sem o Espírito Santo, você não anda, você se arrasta, você empaca. Sem o Espírito Santo, você não conhece a vontade de Deus. E quando você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, você se levanta do caos, você sai da miséria, você sai do pó, você sai desse arrasto, você se coloca de pé por causa do poder dele. Jesus disse assim: a minha comida, isto é, o que sustenta a minha vida neste mundo, é fazer. O que é fazer? Obedecer, agradar a vontade daquele que me enviou a concluir sua obra. Se você quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, se você quer ser uma pessoa bem-aventurada e feliz, você tem que saber que você está aqui para cumprir a vontade de Deus. Não importa se você está colocado no pior lugar do mundo, se você está andando ao lado da pior pessoa que você pode imaginar, cumpra a vontade de Deus. Quando você aprende qual é a vontade de Deus, você vai se sentir uma pessoa mais forte. Pessoas vão vir pisar sobre você, dizer que você é um inútil, que você não é nada, que você é um indigno, que você é uma pessoa abandonada, e você vai saber que não é, porque você está fazendo a vontade de Deus, o Espírito de Deus está te sustentando, e você se sente forte, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Se vocês aplaudiram o Senhor, sabe o que a Bíblia diz? Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas que é firme para sempre. Para sempre. Sabe o monte de Sião? Aquela rocha, nada pode abalá-lo, nada pode estremecê-lo. Você é chamado para ser isso, uma pessoa firme, uma pessoa que não se abala, uma pessoa que não cai, uma pessoa que não se esparrama, que não se arrasta, mas Deus chama você para voar como uma águia e ter forças renovadas. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Você veio ouvir uma palavra de Deus. Você não entende, mas o Espírito de Deus te trouxe aqui. Enquanto você não aprender que obedecer e agradar a Deus te faz forte, você vai ser prisioneiro de macumba, você vai ser prisioneiro de voodoo, de todas essas porcarias aí, que eu desafio qualquer um a fazer contra mim e não pega. Aqui não. Maior é aquele que habita em mim do que tudo isto que está no mundo. Deus habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o escolhido de Deus.
Deus tem me falado nesses dias, fala a este povo que se comprometa comigo, porque eu os quero mais próximos de mim, porque aquilo que eu estou para fazer, eu preciso incendiá-los. Eu preciso colocar fogo nos seus corações, eu preciso fazer seus corações queimarem como aquela sarça queimou. Eu quero chover fogo dos céus, como caiu no tempo de Elias. Os pensamentos de Jesus nós conhecemos. Ele queria fazer a vontade do Pai, ele seguiu o Espírito Santo. Mas como teriam sido os pensamentos dos que o seguiram durante um dia de viagem? Jesus não explicou para ele, escuta, o Espírito Santo está falando comigo que nós devemos ir para Naim. É um dia de viagem, 40 quilômetros. Aqui está muito bom, não está? As pessoas passam perto de nós e prestam reverência, não é? Se nós ficarmos aqui, as pessoas vão dizer, olha, são eles, as pessoas boas, olha, olha que grupo alegre, olha que grupo cheio de expectativa, olha que maravilha. Aquele homem ali, ele ora pelas pessoas e eles são curados, eles são abençoados. Mas Jesus simplesmente olha para os seus discípulos e a multidão diz, eu tenho que caminhar para cá. E foi embora. Vamos atrás dele. Eu acho que ele vai no outro quarteirão. Passou o quarteirão. E ele se encaminha para a serra, a montanha. E ele começa a subir, e todo mundo... Não estava bom lá embaixo? Estava. Se a gente tivesse calor, não dava para pular nas águas do mar da Galileia? Dava. Aqui nem água tem. Mas onde é? Acho que ele vai parar ali em cima. E ele chega lá em cima e continua andando. As horas vão passando, eles levantam o olhar, o sol já está lá na frente, ali é o Oriente Médio. E então eles dizem, será que ele sabe onde está indo? Será que ele não percebe que... Olha a turma que está aqui atrás com ele. Nós vamos parar para fazer um lanchinho. Não vai ter um piquenique. E Jesus caminhando. Sem falar nada com ninguém. Ele aperta o passo. Os discípulos apertam o passo. Pedro olha para João, João olha para Pedro, Pedro para Pedro. As crianças já estão assim, ó. Vem, filho, vem, filho. O marido olha para a mulher piedosa e diz assim, você tem noção de quem está seguindo? E eles vão chegando ao destino. Eles chegam em Naim. Naim significa beleza, deleite. E essa pequena aldeia fica rodeada de cavernas, onde as pessoas enterram os mortos. A beleza da cidade parece que estava sufocada. Sabe quantas vezes se fala de Naim na Bíblia? Só aqui. Em nenhum outro lugar. Quem poderia se lembrar daquele lugar? Quem poderia ter visto o sofrimento de uma mulher? Quem poderia sair do agito? Quem poderia sair do lugar da fama? E se preocupar com o sofrimento de uma mulher? De uma! Se ele não tivesse ido lá, continuaria tudo da mesma forma. Mas ele se lembrou do sofrimento de uma pessoa. E ele levou consigo os seus discípulos e uma grande multidão. E eles estavam para presenciar um derramamento do amor, do poder de Deus. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Por que que ele nos trouxe a esse lugar? Por que nós estamos entre essas cavernas, que são mais catacumbas do que qualquer outra coisa? No meio desses túmulos? O que que tem nessa cidadezinha? Quantas vezes você não disse a mesma coisa? Por que isso está acontecendo comigo? Onde está Deus? Talvez você mesmo diga, o que que eu estou fazendo aqui? Estava tão bom em casa, eu estava assistindo o jogo do Corinthians. Aí aquele desgramado falou, vamos lá na reunião, vamos lá na igreja. Mas ele fala tantas vezes, tantas semanas, que eu acabei vindo. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. E talvez você saia daqui sem saber o que veio fazer aqui. Mas aquele que te trouxe aqui sabe muito bem porque te trouxe. Você pode ficar certinho. Escreva o que eu vou te dizer agora, viu, meu? Não vai demorar muito tempo, não. E você vai ter que experimentar na sua pele alguma coisa que foi plantada na noite de hoje aqui. Porque você vai pastar. Você vai sofrer. Não há quem não sofra nesse mundo. E então você vai lembrar. Uma voz dentro de você irá ressurgir. E ela irá dizer, você se lembra de mim? Algumas pessoas dizem mais volta, por que Deus permite sofrimento para pessoas boas? Se não existir sofrimento neste mundo, não existe manifestação da glória de Deus. O sofrimento não é culpa de Deus, o sofrimento é culpa nossa. Nós estamos destruindo o planeta, nós estamos destruindo as crianças. Nós não ensinamos direito. Os nossos programas de televisão são indecentes. Nossas revistas são todas elas pornográficas. As canções que seus filhos de 3, 4 anos estão cantando, estão incentivando, sabe o quê? Sexo, liberdade sexual. Você encontra uma criança de 4 anos cantando uma música imunda.
O temperamento de uma criança é formado aos 5, 6 anos. Mas quando ela começa a cantar essas coisas, imagine o que ela será. Nós não estamos nos preocupando com isto. Nós estamos achando que tudo isto é normal. Mas o Espírito de Deus diz, vocês estão se perdendo. Vocês estão se afastando de Deus por completo. Vocês estão destruindo seus filhos, suas crianças, seus netos. Eles vão se tornar violentos, maníacos, doentes, irresponsáveis, rebeldes, desobedientes, inseguros. Porque toda a estrutura interna está se destruindo. E só existe uma pessoa para curar. Não há remédio que cure isto. Não há psicólogo que cure isto. Não há psiquiatra que cure isto. É necessária uma transformação completa de vida, de mente, de espírito, de corpo, de vontade. E a única pessoa que pode curar o ser humano chama-se Jesus Cristo. Ele é Deus. Não existe outra pessoa que pode curar um louco, um doente, um maníaco, um drogado. Você sabe muito bem disto. Quantas vezes você ficou aqui nesse matagal com pessoas que mais se pareciam bichos, sem se importar que seus pais estavam chorando em casa, desesperados. Alguns deitando em cima de túmulos de cemitério, fumando o crack, cheirando pó. Alguns políticos dizem, vamos liberar a maconha, porque então o consumo será menor. Mentira! Você não pode apoiar um político que diz isto. É ilegal! É imoral! Tem alguns políticos que estão em Brasília que você deveria ajudar para arrancá-los de lá. Como disse uma charge, não jogue o lixo na rua, não jogue lixo na urna. Limpe. Não se venda. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos pessoas que precisam ser tocadas por Deus. Áreas dentro de nós que estão lá, esquecidas propositalmente. Você não quer que seja tocado aquelas áreas. Tem coisas dentro de você que quando você lembra, você chora. São problemas do passado. Seja ele distante ou presente, quando aquilo é, quando alguém toca ou você se lembra, você quer que aquilo fique no esquecimento, mas às vezes Deus vem e é justamente lá, para aquele lugar que ele se dirige. Porque Deus está dizendo, se eu não tocar aí, se eu não quebrar isso, se eu não arrumar isto, se eu não curar você disto, você será sempre uma pessoa esmagada, inútil. Você vai chegar até um ponto e depois desaba. Você chega até aqui e desaba. Começa a lhe faltar capacidade, competência, segurança. Você não consegue andar, resistir. Você não consegue enfrentar, porque existe alguma coisa lá dentro que precisa ser curado. Você não gosta, mas o Espírito de Deus está dizendo, abandone o erro. Abandone o erro. Abandone a vida errada. Abandone aquela mulher, homem, que você está saindo, que não é sua esposa. Abandone aquele homem, mulher, que você está saindo, que não é o teu marido. Antes que você seja apanhado e depois não existirá mais volta. Deus está dizendo, eu vou andar dentro de você, custe o tempo que custar, dure o tempo que durar, mas eu vou chegar até aquela área e vou dizer, aqui tem problema. E você não poderá impedir que ele toque.
Muitas vezes, nós não entendemos tudo o que nos acontece por falta de discernimento espiritual. Nós queremos entender as coisas pela lógica. Nós queremos tentar resolver as coisas psicologicamente. Mas você não consegue entender as noites que você não dorme. Você não consegue entender as malcriações de seus filhos. Você não consegue entender por que as pessoas deixaram você. Você não consegue compreender por que as portas não se abrem. Você não consegue compreender porque Deus está calado, porque Ele não fala nada. Você diz, o que é que eu fiz? Sem a ação do Espírito Santo, você não entenderá nada. Sem a ação do Espírito Santo dentro de você, você será uma pessoa perdida, derrotada, fracassada. Você pode ter se livrado de algumas coisas, mas continuará batendo cabeça. Porque não adianta nada você sair do mundo das drogas, do alcoolismo e continuar sendo orgulhoso. Não adianta nada sair de uma turbulência e viver uma vida cheia de mágoas e rancor e ódio. Que adianta você agora olhar seu filho no bom caminho, mas você não consegue se entender com seu marido, com a sua esposa? Vocês estão distantes. Então você bate no peito, põe a mão na cabeça e diz, por quê? Então você sai atrás de conselheiros. E quando nós tentamos aconselhar, começamos a tentar descobrir respostas. Você vai em um, ele fala de uma coisa, ele vai no outro e outra coisa, no outro, outra coisa, no outro, outra coisa, e você não sabe mais para andar. Onde andar?
A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você quer ver? Eu não entendo algumas coisas, então eu não sei o que dizer. Vamos orar? Sim. Orar? Já orei. Orou nada. Vamos buscar a Deus? Ah, eu tenho buscado. Tem nada. Vamos nos derramar juntos na presença de Deus. Em vez de, antes de escrevermos, antes de buscarmos ideias, vamos buscar a face do Todo-Poderoso. Vamos pedir que Ele encha nossas vidas. Ah, não adianta. Eu já orei tanto, minhas orações. Ele não ouve. Você percebe uma incoerência entre os pensamentos e a atitude. A pessoa está buscando um conselho espiritual, mas quando Deus diz, você tem que se tornar uma pessoa espiritual, ela não quer. Uma pessoa espiritual nem sempre vai andar sobre as águas. Às vezes ela tem que passar por dentro das águas. Uma pessoa espiritual nem sempre vai escapar do fogo ardente. Às vezes ela tem que passar pelo meio do fogo ardente. Sabe o que Deus diz? Quando você passar pelo fogo, eu estarei ao seu lado. Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Você pode não entender nada. Por que você está passando determinadas coisas? Mas uma coisa é certa. Se você sabe que Deus está do seu lado, se você sente a presença dEle, se você tem o poder dEle com você, você sabe que vai sair daqui e vai chegar lá. As portas, uma hora, irão se abrir. Você será abençoado, porque onde Deus está, o poder dEle está. A graça de Deus dEle está. O poder de Deus está. A sua presença está. Eu estou cercado pelo poder de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra! E os livra! Nem tudo você vai explicar na vida, logicamente. Meus negócios não estão fluindo. Você encontra forças para sorrir? Não. Todo mundo olha para você e está emburrado. Todo dia você está emburrado. Todo dia você tem uma reclamação. Todo dia você está magoado. Todo dia você só está reclamando, murmurando. É impossível! Isso não é atitude de filho de Deus. Nos momentos de confusão mental, nós precisamos reavivar o nosso amor por Deus e confiar nele. E sabe por quê? Porque sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando aos planos dEle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, eu não posso entender tudo o que está acontecendo comigo, mas eu sei que o Senhor está dirigindo a minha vida. Eu vou continuar te seguindo. Eu não entendo nada. Eu não sei onde eu estou agora. Mas o Senhor está comigo. A única coisa que me preocupa agora é me ajustar ao teu plano. O que o Senhor quer de mim? Se eu estiver fazendo a sua vontade, o Senhor há de suprir as minhas necessidades. Vocês se lembram que Jesus disse, busquem primeiramente o seu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que o salmista disse? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que Deus possa mostrar isso. Eles chegam aos portões da cidade e
se deparam com o encontro de dois grupos. O encontro do grupo da esperança com o do desespero. Lá vem Jesus firme. E vem o grupo da morte tombando. Aqui nós temos os dois grupos. Pessoas cheias de expectativa. Hoje Deus vai agir na minha vida. Mas tem aqueles dizendo, deixaram de ir embora. Não vai acontecer nada. Você já devia ter se levantado e saído. Não precisa esperar terminar, não. Pode sair. Vai procurar tua turma. Eu vejo daqui quem está interessado. Eu acho que você é bobo. Se eu tivesse no seu lugar, eu teria levantado e embora. Ficar sofrendo. Não é o que você quer. Mas eu vejo pessoas que estão bebendo. Eu vejo pessoas que estão comendo. Eu vejo pessoas que estão se alimentando. Eu vejo pessoas que estão sendo visitadas por Deus. E essas pessoas são o grupo da expectativa. Deus fará alguma coisa. Deus fará alguma coisa. Eu não estou entendendo, mas Deus está comigo e Ele fará alguma coisa. Eu não entendo, mas eu estou junto de Jesus. E quando nós estamos perto de Jesus, alguma coisa sobrenatural acontece. Alguma coisa sobrenatural acontece. Alguma coisa sobrenatural acontece. Sempre que você está ao lado de Jesus, alguma coisa especial acontece. Não tenha medo. Nós temos um encontro de dois filhos únicos. Um queria morrer e o outro que estava morto. O que iria morrer ia dar a sua vida para depois tomar. O que morreu não deu nada, só perdeu. E fez todo mundo chorar. Às vezes nós ficamos assim, Jesus, o Senhor morreu por mim na cruz, por quê? E ele fala, porque eu quis. Jesus, por que? Já falei, porque eu quis. Eu amo um monte de sofrimento, por que eu sou sofrendo? Porque eu quis, tinha que sofrer. Você está se lembrando da minha morte? Você não pode se lembrar que eu ressuscitei. Você não pode entender que eu peguei a morte de jeito. Eu dei a minha vida. Eu dei a minha vida para você. Jesus é o maior exemplo de uma vida dedicada a Deus e aos homens. Jesus é o maior exemplo a ser seguido. Alguns estão seguindo líderes do crime, outros estão seguindo líderes dos corruptos, outros estão seguindo cabeças imbecis, mas você trata de seguir Jesus, que é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o maior exemplo. Lá estava o grupo do desespero e o grupo da expectativa. A expectativa vem andando, é mais um enterro que sai de lá. Mas Jesus não está olhando assim. Ele está olhando aquele enterro, aquela mulher sofrendo e diz, chegou a hora. Ele olha aquele jovenzinho no caixão, numa maca, num esquife. Todo mundo de cabeça baixa. E ele diz, nem eles, nem os de lá, nem os de cá, podem imaginar o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Uhul! Lá estava o encontro de duas pessoas sofredoras. A mulher perdeu seu filho, viúva. Você sabe que na cultura judaica, uma pessoa viúva tinha que ter uma família boa por trás para sustentar, senão ela iria morrer de fome por causa da opressão do Império Romano. Aquela mulher não tinha mais ninguém. A cidade estava lá, dando sua condolência, andando com ela. Mas na hora H, não poderiam bancá-la. A única pessoa que poderia ajudá-la era o seu filho. Ele estava morto no esquife. Existem coisas na sua vida que precisam ser reavivadas, senão você vai morrer. Existem talentos na sua vida extraordinários. E quando Deus tocar neles, você vai ver a competência que você tem. Você é capaz de fazer coisas que você não imagina. Você é capaz de ser quem você não imagina ser. Mas precisa ser tocado por Deus. Você diz assim às vezes, ai, se eu tivesse esta habilidade. Mas você possivelmente a tem. Só não consegue colocá-la em prática, porque Deus ainda não é senhor daquilo. A mulher sofria, mas também do outro lado estava quem? Segundo os profetas, o varão de dores. O homem de muitas dores. O homem que sofreu, e por isso pode entender perfeitamente o sofrimento dos que sofrem. Na questão do sofrimento é muito interessante. Quando você conversa com uma pessoa que não sofre, ela trata o sofredor com descaso. Mas quando você conversa com alguém que já sofreu, que já pastou, ele olha para você e diz, é difícil. Ele sente o que você sente. Algumas pessoas sofreram e esqueceram que sofreram. Têm vergonha de falar que sofreram. E se afastam dos que sofrem, porque preferem ficar num ambiente onde tudo é iluminado, onde existem paetês, plumas, confetes, festa. Mas Deus não é assim. E existia o encontro de dois inimigos, o da vida e o da morte. Veja, lá vem Jesus trazendo esperança, lá vem o enterro perdendo a esperança. Lá vem Jesus pronto para dar vida, lá vem aquele que perdeu a vida. Lá vem Jesus, sofredor, entendendo o sofrimento e fortalecendo o sofredor. Lá vem o sofredor, tu abandonado, esquecido. Naim, quem sabe que existe? E eu, uma viúva. Lá vem a vida, lá vem a morte. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse também, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse, quem comer deste pão nunca mais terá sede. Ou, desculpe, fome. Ele disse, eu tenho a água da vida. Quem beber desta água, nunca mais terá sede. Mas a água que eu der, se transformará dentro desta pessoa como uma fonte, que vai jorrar para fora e vai saltar para a vida eterna. Jesus vem andando. A multidão. Nós vamos entrar nessa cidadezinha? Nossa, que coisa chata. Vamos passar do lado inteiro. Que choradeira! Estava tão bom lá em Cafarnaum. Tinha choro, mas de alegria. As pessoas eram curadas. As pessoas falavam, oh, obrigado. Agora vamos passar aqui. Que choradeira, que ambiente, que coisa, que tristeza, que peso. E Jesus simplesmente para na frente do caixão, não diz nada a ninguém e toca. Sabe por que o caixão parou? Porque foi outro fato estranho. Jesus pratica algo mais estranho ainda diante de todos. Ele toca no caixão. A Bíblia ensina no Velho Testamento que a pessoa não podia tocar em mortos. Senão ela teria que ficar 7 dias em reclusão. Como que um rabino, com uma multidão, simplesmente toca no caixão? Com que autoridade, alguém deve ter dito, com que autoridade ele tocou no caixão? Ele tem todo o poder. Ele toca no que quiser. Um dia eu disse, Deus não vai tocar na minha vida coisa nenhuma. Eu tenho a minha religião. Sabe o que aconteceu? Um dia ele tocou. Você disse a mesma coisa. Eu tenho a minha religião. Mas você estava num cortejo de morte. E Jesus chegou lá e tocou. Ele tocou no caixão. E ele realizou um milagre. E as pessoas como reagiram? Ele falou para o rapaz, rapaz, levanta. Como é que pode? Moço, levanta. O marido da irmã falou, não te falei? Eu falei para você não ir atrás desse menino, esse rapazinho aí, 30 anos, ele é meio biruta. Levanta! No mesmo instante, o rapaz sentou-se no esquife. E diz a Bíblia que ele começou a falar. Ele não parava de falar. O termo no grego é que ele está proclamando, pregando coisas absolutas. As pessoas ficaram pasmas. Eu não sei propriamente o que ele falou, mas ele estava falando coisas eternas. Sabe, é isto que acontece quando uma pessoa é tocada por Deus. Eu não sei o que você ficou falando hoje. Você talvez disse, ô vida desgraçada, não dá nada certo para mim, ô vida não sei o quê, e papapá, amanhã eu vou trabalhar de novo naquele lugar, que droga, eu esperava aquele telefonema, não veio, miséria, desgrama, ó céus, ó terra, ó vida, ó mar. Mas se você é tocado por Deus, você vai cuidar de não falar mais assim. Você vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, eu confesso a Ti os meus erros e o Senhor vai me perdoar. Senhor, não retires de mim o Teu Espírito Santo. Renova o meu espírito, transforma a minha maneira de pensar. A sua vida muda, os seus pensamentos mudam. Você sai daquele negativismo, você sai daquela coisa, daquela culpa. Ai, meu Deus, eu pequei, eu errei, não tenho chance. Que não tem chance coisa nenhuma. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro de Deus. O diabo pode dizer que eu não tenho chance, mas o Senhor estendeu as suas mãos sobre mim. Eu tenho o Espírito Santo. Ele está tocando em mim. Eu estou de pé. Eu não estou caído. Eu estou levantado por Deus. Eu estou andando. Eu estou falando da glória dEle, do poder dEle. Você não está morto. Você está vivo. O Espírito de Deus está agindo na sua vida. Onde está a morte, o teu agulhão? Onde está a morte, a tua força? Onde está o inferno, o teu poder de destruir?
Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pare de dizer que você é um desanimado, pare de dizer que você é um acabado, pare de dizer, porque não é verdade. Jesus tocou você. Ele tocou você. Ele te levantou. Sabe o que as pessoas outras disseram? O que eles disseram? A reação: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar. Deus veio visitar. Deus veio ajudar. Deus veio libertar o seu povo. E você o que é? Você é o povo de Deus. O povo que Ele amou. O povo que Ele levantou das trevas, que estava caído. Você vivia na angústia, você vivia no erro, você vivia nos caminhos errados, você não dormia, você não tinha paz, você não tinha sossego, você não tinha autoridade, você era cheio de insegurança, você não tinha paz. Mas sabe o que aconteceu quando Ele tocou? Você se levantou e você acreditou. Você naquele instante disse: algo novo aconteceu dentro de mim. Mas o que aconteceu? O rio parou de correr. Alguma coisa aconteceu. Você se decepcionou com alguém. Você se decepcionou com uma pessoa, com a igreja, com o pastor, com o líder. Alguma coisa não aconteceu do seu jeito. Volte a vibrar. Volte a dizer: Deus está comigo. Isso não é arrogância, não. Isso é o que a Bíblia diz. Volte a falar de coisas absolutas. Deus é poderoso. O mundo todo diz que não, Deus não existe. Eu sou prova de que Deus existe. Você é prova que Deus existe. Você é prova de que Deus existe. Você estava morto, você estava acabado, mas você acreditou quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá! 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 Você está vivo, não proclame a morte, proclame a vida! Amanhã, quando você chegar no seu local de trabalho, leve a vida naquele lugar. E não a religião. Aperte as mãos das pessoas, sorria para elas. Acredite que o Espírito de Deus está fluindo da sua vida. No rio que salta para a vida eterna, vai atingir pessoas. Você tem que fechar um negócio, está tudo acabado. Mas se Jesus tocar, nada está acabado. Quando Jesus toca, as coisas se levantam, elas falam. Oh, aleluia! Você crê nisto, não crê nisto? Nós precisamos voltar a acreditar no poder de Deus. Nós precisamos voltar a acreditar que quando nós estamos na presença de Jesus, algo especial está para acontecer. Talvez eu não receba o que quero, mas vou receber o que não imagino. E o que eu não imagino é tão superior ao que quero e me preparará para receber o que espero. Por que nós podemos nos animar em Deus e celebrá-lo? Porque nós não somos esquecidos. Deus tocou em você, tocou em mim. Derramou seu Espírito Santo dentro de cada um de nós.
Ele enviou Jesus para você e para mim. Hoje eu posso ouvir Jesus gritando no meu ouvido: eu vim por você, eu morri por você, eu ressuscitei por você, eu ascendi aos céus por você e voltarei por você. Pare de ser prisioneiro do inferno. Pare de ser prisioneiro do seu passado. Pare de chorar as coisas que aconteceram para dentro daqueles portões. Você está esbarrando em Jesus. Você está esbarrando em Jesus Cristo. Assim como eu estou fazendo aqui, Ele está aqui tocando você, tocando. Havia uma senhora chamada Catarina. Ela era tão cheia de Deus. E quando ela falava estas coisas, ela dava um sinal. E um coral de 500 vozes começava a cantar: tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Algemado por um peso, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, é aí que mora o perigo para o inferno. Quando Jesus me tocou, aí Satanás treme mesmo. Aí ele treme mesmo. Ele está amarrando a sua vida, não está? Ele está em algumas áreas da sua vida te amarrando. E você acha, não, é o plano de Deus, é assim mesmo. E não é não. Não é não. Você está acostumado com uma religião sem força, sem fé e sem poder, que não crê nada. Crê que você é uma pessoa miserável, fracassada. E que você pode ir vivendo a sua vida assim, o tempo todo. Se arrastando e se arrastando, e chorando e chorando. Que você nunca vai se levantar, que você não vai rir de novo, que você não vai sonhar de novo. Mas quero te dizer que isso é mentira. Sabe por quê? Isso é escuridão.
isto é trevas. A palavra de Deus, por meio de Paulo, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça, sabe o quê? Sabe o quê? A glória de Deus. Sabe o que é a glória de Deus? A presença dele. Eu não entendo muito de Bíblia. E Deus não está nem aí se você entende. Ele só quer que você perceba uma coisa, que você está na presença dele. Se você sentir a presença dele aqui, alguma coisa vai acontecer. Você não é nenhum teólogo. Você não tem nenhum conhecimento acadêmico, teológico, profundo da Bíblia e de Deus. Mas se você perceber a presença dele, ele vai tocar você. E ele está te tocando agora. Ele está tocando você agora. Esta enfermidade, essa tristeza, essa depressão, essa angústia, essa insônia, tem que sair de você agora, agora, em nome de Jesus, agora! Eu quero que você ponha a tua mão sobre a tua enfermidade. Eu quero que você imagine, leve os teus pensamentos sobre aquilo que você tem mais medo. E lembre-se, quando Jesus me tocou, e aí, livrou-me da escuridão. Que escuridão! Caia por terra a escuridão, caia por terra a escuridão, enfermidade eu te repreendo, enfermidade eu te repreendo, desespero eu te repreendo, em nome de Jesus, angústia, vai embora, medo, saia dessa vida, depressão, mentirosa, ação do inferno, em nome de Jesus. Você não precisa ser triste, em nome de Jesus. Deus está derramando um espírito de alegria sobre a tua vida. É nesse instante, seja curado, seja abençoado pelo poder de Deus, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, seja tocado. O Senhor, toque a mão do Senhor, diga como aquela mulher, se eu for até lá e tocar a orla de suas vestes, eu serei curada. Você pode ser curado agora, abençoado agora, tocado pelo Senhor agora, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. A presença dele está aqui, eu estou ouvindo amém, eu estou ouvindo glórias a Deus, eu estou ouvindo palavras de amor a Deus, eu estou ouvindo orações, eu creio que o poder de Deus está neste lugar, em nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curada, seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus agora, agora, em nome do Senhor Jesus, que Deus toque a sua vida. É o desejo de Deus que você seja tocado, é o desejo de Deus que você seja abençoado, é o desejo de Deus que você seja levantado. Não fique mais se arrastando, não se arraste, não chore mais por coisas que você já deve jogar na lata do lixo. Busque a face de Deus, levante o teu coração, creia na glória de Deus, creia na presença de Deus, creia no poder de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Você crê no poder de Deus, não é? A própria do Senhor mesmo, e celebra a tua libertação. Celebra o Senhor, que as suas lágrimas se transformem em lágrimas de alegria. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe os teus negócios, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe a tua vida. Ele está tocando você, Ele está tocando você. Ele está tocando você. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Lembre-se. Tem coisas na sua vida que você não apresentou a Deus em oração, mas Ele sabe que é necessário tocar lá. E Ele tocou, e você vai experimentar a bênção de Deus, porque Ele tocou lá. Você não pediu, mas de repente você se deparou com Ele, e Ele tocou naquilo que estava te matando. Eu quero que daqui a pouco, quando você sair daqui, saia como aquele rapaz, com palavras absolutas. Sabe o que Jesus fez? Pegou o rapaz, ele não parava mais de falar, e deu para sua mãe. Eu não consigo falar, eu não consigo parar ele de falar. Ele é teu filho, se vira. É isso que acontece quando uma pessoa verdadeiramente é tocada por Deus. Ele fica tagarela. Você consegue abraçar um rio. Você pode pegar um reguinho, colocar uma tabuinha. Você pode deitar o corpinho. Mas deite no rio Amazonas. E ele vai jogar você lá no Oceano Atlântico. Tente barrar o poder de Deus. Existe um rio que alegra a cidade de Deus. Existe um rio e um são passando neste lugar, nasce do trono de Deus, céu, inundando meu ser, água cristalina eu sei. Flui com força e poder. Pois eu pego o tom direito. Minha vida, Senhor. Você crê nisso agora? Renovada será. Em tua paz vou viver. Neste rio nós iremos. Fica. Eu quero ouvir vocês.
Mergulhados na tua,
transformados, consagrados, pra ti adorar. Você crê neste rio? Em nome de Jesus. Existe um rio de unção, de unção,
passando neste lugar, nasce no trono de Deus, vem direto do céu, inundando meu ser.
Deixe o rio de Deus tocar você.
Água cristalina, eu sei.
Eu sei.
Fui com força e poder. Minha vida, Senhor, renovada será. Em tua paz vou viver. Neste rio nós iremos ficar, mergulhado na tua unção, transformado, consagrado.
Sabe de uma coisa? Você bem que poderia estar orando agora junto com o seu esposo. Deus, toca a minha casa, toca a minha esposa, e a mulher toca o meu marido. Abraça tua esposa, abraça o teu marido, abraça o teu pai ou a tua mãe. Em nome de Jesus Cristo, vai abraçar o teu marido e a tua esposa. Como é que você espera que Deus vá agir na sua vida se você se distancia de tudo? Não adianta você orar. Será que você nunca leu? Se você não tem comunhão com seu marido ou esposa, as suas orações não são respondidas? Se você não está com o pai, nem com a mãe, com o filho, nem com a esposa, nem com o marido, se você tiver liberdade, pega na mão da pessoa com quem você está, e você vai orar junto. Em nome de Jesus. E eu quero que você comece a orar pedindo que Deus abençoe. Diga: Senhor Jesus, o Senhor está tocando nossa família. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor está tocando nossa família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha para mim. Quanto tempo faz que você não diz para sua esposa que eu te amo? Quanto tempo faz que você não diz para seu pai, sua mãe, eu te amo? Quanto tempo faz que você não diz para seu filho, sua filha, eu te amo? Então essa é a hora. Se isso é verdade, encara o bicho e diz: eu te amo. E dá um beijinho aí. E larga a brasa. O marido perguntou para a mulher: mulher, por que você ainda me ama? E ela disse: qualquer pé doente aceita qualquer chinelo velho. Meu irmão, existem coisas para agradecer aqui nesse lugar. Deus não se esquece dos esquecidos. Você não é um esquecido e sabe disso, mas um dia você foi. Mas nessa semana você se deparará com pessoas que se sentem assim.
com pessoas que estão com medo de se entregar a Deus, porque acham que Deus vai cobrar um monte de coisas, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, não posso ir em tal lugar. Tudo isso é bobagem. Não posso ir no cinema, não posso ir no teatro, não posso ir na praia, não posso... Faça meu favor. Bobagem. Tudo que Deus fez é para que nós desfrutássemos com bom senso, com equilíbrio, com moralidade. Eu fico feliz porque Jesus está nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, amém.